Agora são 11 horas 8 minutos, nós estamos com o nosso temática, como nós já havíamos anunciado hoje pela manhã. Destaque do nosso temática a partir das 11 horas é voltado à questão da área da saúde. Nós vamos trazer aí diversos assuntos relacionados, mas principalmente com foco nesta situação da Covid, os efeitos que causaram na nossa vida, principalmente no atendimento médico, no paciente que teve, com a questão da vacinação, enfim, tudo que muda e tudo que está acontecendo nesse momento a partir desta situação. Conosco nessa manhã, Dr. Lênio Trenhago. Prazer recebê-lo, Dr. Lênio. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. O prazer é meu de estar aqui. Vamos ver se conseguimos acalmar um pouco essa... amenizar essa situação.
Essa situação. E até a gente vai dizendo para os nossos ouvintes, a gente sabe que os ouvintes gostam muito de questionar, gostam muito de participar e podem interagir mandando mensagem para o fone WhatsApp da rádio, que é o 98418-2145. 98418-2145. Em meio a tantos assuntos relacionados à pandemia, doutor Lênio, vamos começar falando da vacina. A vacina que se criou tanta expectativa, que se esperava tanto, que chegou, que está sendo aplicada. Alguns receberam a primeira dose, alguns já recebendo a segunda dose. E como é que fica a situação das pessoas no que diz respeito à questão da vacinação, doutor Lênio?
Este era um assunto, assim, porque na realidade o Paulo me disse que nós íamos falar sobre pós-Covid. Né? Então, assim, o pós-Covid vai ser uma situação que nós vamos ter muito ainda...
Muito o que falar.
Muito o que falar. Até porque, assim, ó, depois que o Paulo me convidou para vir aqui, aconteceu tudo isso que está acontecendo com essa explosão de casos.
O momento, né? mais alto da doença.
Mais alto. Então, assim, quando nós estávamos pensando em começar a fazer umas aberturas controladas, veio isso. Foram obrigados a fechar de novo. Então, assim, o que eu quero falar da vacina é assim, ó, que como nós vamos ter que começar a pensar como que vai funcionar com o paciente que recebeu a segunda dose. Nós temos um exemplo agora, que é Israel. Né? Israel já vacinou 50% da sua população com a segunda dose. É óbvio que lá nós vamos ter uma quantidade, é um país menor, uma quantidade de pessoas menores, é mais fácil de controlar. Mas essas pessoas que receberam a segunda dose, eles já receberam, chama-se um cartão verde, que nem o green card lá dos Estados Unidos, em que eles podem circular e conviver normalmente. Eles vão tirar a máscara, eles não precisam usar, não vão mais ter restrições. Eu quero saber, assim, ó, o que que... Não é que agora não vão poder fazer isso, porque a coisa está muito alta. Mas quando começar, quando nós tiver 50%, 20%, ou mesmo agora. O meu filho já recebeu a segunda dose, que é médico. Muitas pessoas que fizeram a Coronavac já receberam a segunda dose em Lagoa Vermelha. Elas vão estar imunizadas e livres? Qual é a restrição? Eles vão ter que estar se cuidando? É? Então, assim, são coisas que nós vamos ter que começar a discutir. Eu acho que enquanto nós não tivermos a maciça, a parte maior da população vacinada, o risco maior do vacinado é realmente passar para outros, carregar o vírus. Então, ainda alguns cuidados vão ter que ser tomados.
Mesmo estando vacinado.
Mesmo estando vacinado. Não que ele corra risco. Assim, ó, nós temos que acreditar na vacina, eu sempre falei isso. A vacina foi feita para nos imunizar, senão não adianta fazer.
É verdade.
Estamos gastando dinheiro para quê? Né? Então, vamos supor que eu estou imunizado, mas eu posso carregar na mão, nas vias orais, nas vias aéreas, o vírus e levar para casa para quem não está.
Quem não
pegou ainda. Então, mesmo sem a doença, eu posso ser um transmissor. Né? Como que vai ser a atitude dessas pessoas? Porque, assim, meu ponto de vista, houve um exagero em março, abril do ano passado. Nós tínhamos nenhum caso em Porto Alegre, depois um caso em Porto Alegre, e foi fechado o Rio Grande do Sul. Quer dizer, assim, aquilo foi um absurdo. Nós ficamos 40 dias, 30, 40 dias, quase 60 dias dentro de casa, com tudo fechado, sem ter casos. Então, não tinha por que eu não andar em Lagoa Vermelha se tinha um caso em Porto Alegre. Mas nós tivemos que ir para dentro de casa. A pressão e o emocional daquela época está refletindo agora. As pessoas cansaram.
E não estão mais
não estão,
conseguindo ficar.
Não estão mais respeitando. Existe um pouco de, vamos dizer assim, de descaso e um pouco de falta de educação, né, de respeito pelo próximo, mas eu acho que isso é consequência do início. O início é aquele fechamento abrupto, restrito, fechando tudo, botou todo mundo em pânico. Aquilo houve um desgaste muito grande das pessoas.
Nós falávamos que a nossa pauta era focada num pós-Covid. Nós já estávamos nos adaptando a um pós-Covid. Hoje a gente vê que a gente não sabe se está no meio, no início, em que momento intenso do Covid, diante a tamanha, o tamanho aumento dos casos, né, doutor Lênio?
É, na realidade é assim, ó, nós não temos um controle para saber quantas pessoas já foram contaminadas. Isso não existe. Nós não estamos fazendo o IgG e o IgM de todas as pessoas. Então, assim... Tem muitas pessoas que têm sintomas simples, passaram a doença e nem sabem. Né? Não precisam tomar remédio, não precisam fazer nada, vão fazer por outras coisas e o teste dá positivo. Então, nós não sabemos quanto por cento da nossa população já passou a doença. Nós não temos esse dado verídico. Existem suposições por aquela pesquisa com a Universidade de Pelotas. Mas nós não sabemos, na realidade, quantas pessoas tiveram contato, por exemplo, com Lagoa Vermelha. Tem aquele número registrado, mas 3, 4, 5 vezes mais, não se sabe. Não se, né, sabe. Então, assim, o que aconteceu agora é que ela realmente ela explodiu. Nós estamos na pior fase.
Eu já ia perguntar, estamos no pior momento, doutor?
Sim, nunca as UTIs estiveram tão ocupadas que nem agora. Então, realmente, assim, nós estamos no pico. Né? Isto é ruim? É muito ruim. Viu que começou a faltar oxigênio, começou a faltar essas coisas. Isto é bom? Não deixa de ser bom. Porque quanto mais pessoas se contaminam, mais pessoas vão adquirir resistência. Né? Então, essas pessoas estão sendo vacinadas, entre elas. Há um custo muito alto, tanto financeiro para o país, como de saúde e morte para os familiares. Com o custo, certeza, desta vacinação, entre aspas, ela é muito alto. Né? Mas é assim, isto estava assim, previsto a segunda onda. Né? Por quê? Porque foi desgastando.
Doutor Lênio, e nós estamos numa projeção de que vai aumentar. Até porque toda essa movimentação do carnaval ainda não está refletindo em números. Até porque o carnaval, hoje deve estar completando aí nem uma semana de carnaval. Aqueles que já começam... Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda... Oito dias. Então começa a partir de agora.
De agora até domingo é que a coisa... Nós vamos ver assim, ó. A repercussão das reuniões de carnaval. Eu estava falando com o Paulo Silva ali. Tem na revista Veja hoje. Não houve desfile na Sapucaí, em São Paulo. Não teve carnaval, não teve nada. Mas tem uma foto de uma casa num morro, no Rio de Janeiro... Ela tinha 3 andares, mas eu acho que é uma casa de festa, porque só tinha gente. Eram 3 andares de pessoas, uma coladinha na outra. Quer dizer assim, não houve o carnaval, mas houve a junção familiar. Eu estava em Capão da Canoa no sábado, às 9h30 nós fomos pedir um prato, e o cara disse assim, ó, não vou fazer o seu pedido, porque tem muita gente... O senhor vai receber isso aqui perto das 10, nós vamos ter que fechar, o senhor tem que sair. Aí nós estávamos voltando para casa, pegamos um crepes e estávamos voltando para casa, eu quero o que nós tínhamos para jantar. Né? Voltando para casa, numa garagem, quando nós fomos, eu estava fazendo um churrasco, 4, 5 pessoas. Quando voltamos, eu estava comendo churrasco, umas 20 pessoas, juntas na garagem, conversando, bebendo e brincando. Quer dizer assim, não adianta fechar o bar... Se a pessoa não tem consciência. A junção, o problema é a junção, é o número de pessoas. Então tu, não pode caminhar, pode, tu pode caminhar na praia, tu não pode ficar na praia. Tu pode caminhar na Avenida Lagoa Vermelha, tu não pode parar para conversar com o compadre, com a comadre, juntar 3, 4 pessoas. Tu pode caminhar, mesmo na confusão que nós temos, para te fazer uma caminhada na cidade, tu não precisaria usar máscara. Tu não está falando tossindo e espirrando para eliminar as gotículas. É só caminhar de boca fechada.
É, verdade?
Daí tu não precisa máscara. A máscara é para proteger, para te não receber e não emitir as gotículas de saliva. Né?
E as pessoas perguntam muito, mas aonde está a fiscalização? Não depende muito da fiscalização, depende da conscientização, né, doutor Lênin?
Não, é assim, ó. A fiscalização é importante, porque nos lugares que eles fazem as reuniões e que eles descobrem, chegava aí a cavalaria montada lá em Capão.
Eles dispersar.
Dispensavam. Mas é assim, ó. Mas a junção lá daquele apartamento, daquela garagem, é uma questão de consciência. Né? Então, assim, nós temos que saber que o meu risco envolve o risco dos outros. Então, é aquela história assim, onde é que vai a tua liberdade? Ah, onde começa a do outro. Então, nós temos... Não é, ah, eu se eu pegar e morrer, azar, não estou nem aí. Mas quantos você pode levar junto?
É verdade.
É que nem o cara que bebe e dirige. Ah, se eu morrer... Não. Normalmente, o bebo não morre, mas mata dois. Quando bate
ou
o carro.
Mais,
é.
Ou mais.
Então, assim, ele provoca o acidente. Então, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que pensar no outro. É o fato de eu carregar. O que eu disse? Eu já passei a doença. A Denise já passou. Nós já fizemos uma dose. Né? Então, teoricamente, sim, nós não teríamos mais por que nos cuidar. Mas eu continuo lavando minha mão com água e sabão e usando a minha máscara. Porque existem mais pessoas e existe uma coisa chamada exemplo. Né? Nós temos que mostrar, não cansa, não custa nada. Claro, vou andar de bicicleta para Barretos, eu não vou de máscara, não vou mentir, todo mundo me vê, mas não existe a menor razão para mim andar de máscara, usar máscara andando de bicicleta.
Está sozinho?
Estou sozinho, vou para o campo, não tenho tosse, não falo, né, para soltar. Então, são coisas assim, ó, que nós temos que ter consciência. E aí é questão da educação de povo.
Com certeza. Doutor Lênio, os ouvintes vão interagindo, a gente vai trazendo alguns questionamentos deles para a conversa. A Rochelle, ela pede o seguinte: os médicos estão dizendo agora que o corona começa a atingir mais as crianças, mais agora do que antes. Procede essa informação, doutor Lênio, que mais casos em crianças estão sendo registrados agora?
Olha, é assim, as notícias que eu tenho são as notícias de jornais. E eu tenho acompanhado. Eu não tenho visto essa informação. Parece que existe uma variante nova dessas que está pegando mais crianças. Mas as crianças continuam sendo, ainda hoje, as últimas da lista da vacinação. Se forem vacinadas. Os primeiros testes em crianças, os primeiros testes da vacina em gestantes estão começando agora, não me lembro qual é o país que está fazendo. Mas agora estão começando os testes em crianças e os testes em gestantes.
A outra pergunta é: o que o coronavírus pode fazer numa gestante? Num momento igual a todos os outros sintomas e sequelas,
assim, doutor? Na realidade é assim. A sequela de uma virose num nenê intraútero vai depender assim, da afinidade que ele tenha, principalmente pelo sistema nervoso central. Né? Por exemplo, a toxoplasmose, ela, apesar de não ser uma virose, mas ela é uma doença comum que pode causar lesão no nenê. Pode dar cegueira, pode dar surdez e pode dar lesão cerebral. Existe um outro vírus, esse daí é vírus, chama-se citomegalovírus. Uma bobagem para nós adultos. Dor no corpo, uma febrezinha, nem fazemos diagnóstico. Na gravidez, ele é praticamente 99% fatal. Ele atinge o cérebro e determina a morte do feto. E quando não, esse nenê não vai ter a mínima condição de sobreviver aqui fora. Ele nasce com sequelas severas do sistema nervoso central. Então, até hoje, assim, ó, foram poucas mulheres que tiveram nenê e que tiveram o Covid. Nós não temos uma estatística clara, a gente não sabe. É preferível, a minha nora está grávida. Então, assim, todos os cuidados. É preferível que não pegue. Se pega, por exemplo, sim, numa parte mais avançada da gravidez, é óbvio que o risco vai ser menor. Se pegar no primeiro trimestre, sempre os riscos são maiores, porque ali o sistema de formação do feto ali é muito rápido e o sistema nervoso central desse nenenzinho ali, desse fetinho, é muito sensível.
Muito bem. Doutor Lênin, nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta após o intervalo na sequência aqui do nosso bate-papo, trazendo mais informações e conversando mais sobre esta situação. 11h23.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080. Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até as 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Whats 54 999 18 10 57.
Autoelétrica Jairo, especializada em serviços elétricos. Toda linha leve e pesada, socorros para o interior, atendendo toda a região. Seu carro sempre em boas mãos. Na BR-285, fone 3358-2838.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção população, devido ao agravamento da pandemia do Covid-19, precisamos fazer alguns lembretes. O uso da máscara é obrigatório. Espaços públicos estão interditados. Não é permitido ficar nas praças. Aglomerações estão proibidas. Juntos evitaremos mais sofrimentos. Contamos com a colaboração de todos.
Bis Hairdressers, empresa conceituada na área da beleza e saúde capilar há 20 anos, sendo 10 anos em Lagoa Vermelha. Agora com nova área de atuação, terapia capilar. Conheça e faça uma avaliação. Rua André da Rocha, fone Whats 99986-1366.
Temperatura
25 graus.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
Vira Mês Colombo. Ofertas especiais com as menores parcelas. Split 9.000 BTUs, reverso por 122 mensais. Espremedor, grill, sanduicheira ou máquina de cortar cabelo por só R$69,90 à vista cada. Moto G8 Power 64 GB por R$1.499 à vista ou 169 mensais. É pra comprar barato, é pra levar agora. Na loja, no site ou pelo WhatsApp dos vendedores. Acesse o colombo.com. .br. Clique no link Nossas Lojas e escolha o vendedor. Lojas Colombo.
Agora são 11h07. Estamos com o nosso temática desta manhã, conversando hoje com o Dr. Lênio Trenhago, falando sobre esta situação da Covid aqui em Lagoa Vermelha, enfim, no geral, e os reflexos. Doutor Lênio, os ouvintes vão interagindo e a gente vai trazendo aqui a opinião e os questionamentos. A ouvinte aqui, vamos ver quem é que mandou a pergunta, é a Ana Lúcia Jaques. Ela mandou o seguinte: bom dia, doutor Lênio. O senhor não acha que a partir da sinalização com a vacina deixou as pessoas mais confiantes e daí tanto relaxamento? Isso já era previsto, será ou não? Qual é a sua opinião, doutor Lênin?
Bom, a minha opinião é o seguinte. O relaxamento começou antes das primeiras vacinas em outros países. O relaxamento começou no final de setembro, outubro já. Eu acho que volta aquela assim, o esgotamento das pessoas, né, e um pouco de descaso. Como houve uma diminuição de casos, as pessoas acharam que o pior tinha passado, né? E aí eles foram vendo que agora a coisa não é assim. A sinalização da vacina promete, no meu ponto de vista, um relaxamento daqui 2-3 meses, como eu falei que estava acontecendo lá em Israel já. Né? Então, assim, quando nós tivermos uma porcentagem muito grande da nossa população com as duas doses da vacina, aí eu acho que essas regras poderão ser mais liberadas. Continuo achando que, por enquanto, essa liberação é por conta e risco das pessoas. Elas é que tomaram a decisão, elas é que concluíram, elas não estão pensando na vacina. Elas estão pensando que elas têm que seguir a vida e que é assim que vai ser.
Um outro ouvinte. Bom dia, eu sou o Nilson de Capão Bonito do Sul. Doutor Lênin, eu tenho um parente que teve Covid há 3 meses e depois pegou de novo e agora está bem ruim. Essa é uma pergunta que está sendo bem recorrente, doutor Lênin, de casos de pessoas que há um tempo atrás testaram positivo e tal e agora estão testando novamente. Seria caso, será de reinfecção ou alguns dos testes podem ter sido um falso positivo, doutor Lênin?
Aí entra-se realmente assim, ó. Quais os testes que foram feitos, como que foi feito este, o primeiro e o segundo diagnóstico? Os testes rápidos são extremamente falhos, quase nem se faz mais. Os primeiros testes, mesmo aqueles do PCR nasal e oral, também tinham falhas importantes. Agora é que nós estamos tendo casos realmente assim, mais confiáveis, os resultados mais confiáveis. E outra coisa que tem que se levar em conta é assim, ó, que para que se tenha a resistência ao vírus, nós temos que ter uma imunidade muito boa. Não adianta fazer a vacina numa pessoa que está tomando um monte de corticoide porque tem uma doença reumática. Ele vai estar com o seu sistema imunológico frágil ou fazendo quimioterapia. É óbvio que essa vacina nessa pessoa até se faz numa tentativa de estimular, porque é um paciente em risco. Mas a chance de que depois ele não consiga fazer a viragem é grande. Né? Então, nós temos que ver tudo isso. Os casos têm que ser muito bem estudados. Existem na literatura alguns casos de reinfecção, sim. Mas, assim, não foi comprovado tanto quanto eles disseram. E aqui ainda não existe nenhuma variante. Deve ser algum caso muito, muito particular.
Muito bem. Agora nós vamos aqui à pergunta da Josiane. A Josiane pede o seguinte. Bom dia. Quero saber qual é a chance de se contaminar uma pessoa que já passou pelo corona. Também é mais ou menos nessa mesma linha, né, doutor?
Na realidade, assim, ó, eu já passei. Então, teoricamente, se eu não entrar em contato, eu não passo mais, a não ser que eu termine com toda a minha imunidade e reinfecte. Se eu reinfectar, eu vou passar. Mas eu posso transmitir, que nem nós falamos antes. Eu posso transmitir pelo contato, carregar na mão, carregar nas vias aéreas e levar para casa. Mas eu não estarei doente. Mas eu serei a gente chama de vetor. Eu serei um fator disseminante da doença. Por isso, talvez ali mesmo com a máscara, mesmo com a vacina, se deva permanecer usando a máscara e lavando a mão.
O Adão diz o seguinte: bom dia, Rudy e doutor Lênio. O que o senhor acha, ou pensa, ou aconselha sobre esses jovens que não conseguem ficar sem uma festa no final de semana, chegam a marcar festas em sítios fora da cidade para se reunir e que não sejam percebidos? Entra essa questão de levar para dentro de casa.
Eu não penso e não... Não aconselho. Eu peço que todo mundo reze por eles. Porque é só rezando que não aconteça nada para eles, porque é uma questão de consciência. Nós não podemos fazer isso. Eu só peço que todo mundo reze por eles, que eles não tenham a forma deles. Porque eles vão acabar pegando, né? Não existe.
E o pior é que é levando para aquelas pessoas que geralmente são mais de idade e ficam em casa.
Vão levar para casa. Esse é o problema. E daí vão levar para os pacientes de risco.
É verdade.
As pessoas de risco.
Doutor Lênio, as crianças que são positivas com Covid tomam a mesma medicação que os adultos?
Me pegou. Me pegou. É assim, ó, sinceramente. Não conheço nenhum caso, não vi relatado nenhum caso de criança, mas acredito assim, ó, que a partir de uma determinada idade, se eu não me engano, a ivermectina é acima de 2 anos, mas existe uma idade, a azitromicina, a ivermectina, a hidroxicloroquina, cloroquina eu não posso falar, acredito que criança não possa usar, mas a azitromicina existe xarope, pode ser usado, a ivermectina... Depois de um período de idade, se eu não me engano, é acima de 2 anos, pode ser usado nas doses. Aí ela tem líquida também.
E entra a questão do peso também da criança.
Entra peso, entra tudo. É. O né? Que mais? Decadron, né? Que é o corticoide que se usa. Existe decadron xarope. Então, assim, acredito que se usa no adulto, não tem por que não usar na criança. Aí a hidroxicloroquina eu não posso falar, mas os outros teriam dosagem para ser usada.
Quantos dias é recomendado a pessoa ficar em casa ou afastada da convivência ou do trabalho se der positivo para a Covid? Como fazer esse controle?
É assim, são 14 dias a partir do que notou o primeiro sintoma. Então, eu comecei a ter dor no corpo tal dia. Conta 14 dias a partir dali. Né? Só se transmite mesmo quando tem a presença do vírus nas vias aéreas. Por isso o perigo da gotícula, né?
Sim.
Então, quando nós temos o vírus ali, ele é até o pico dele é o quinto, sexto dia, que é quando se faz quarto, quinto, sexto dia ali. Sétimo, oitavo dia, nós já diminuímos muito. Mas já tem história de 12 dias com grande número. Então, assim, por isso que ele, 12 dias do sintoma, né, com grande quantidade de vírus nas vias aéreas. Então, por isso que eles dão 14. Então, a partir do primeiro sintoma, né, a partir do primeiro sintoma, 14 dias. Não é do diagnóstico.
É a partir do primeiro sintoma.
Do primeiro sintoma.
Até porque o diagnóstico de positivo ou não vai ser confirmado depois de 7, 8 dias após o primeiro sintoma, né, Torlê?
Sim, por isso que eu não conseguia entender essa novidade, chamava-se média móvel, né? Eles ficam inventando, a imprensa fica inventando, mas não é. É móvel por quê? Porque hoje eles pegaram, morreu 10 pessoas, mas o resultado do exame vai sair daqui 10 dias, ele vai mexer na média de hoje, não dos 10 dias depois.
Depois.
Por isso que se chama média 9, eu não entendi. Então, nós não tem esse... Né? As coisas vão aparecendo depois, né?
Doutor Lênio, um ouvinte pedindo, quem tem HIV pode receber a vacina do Covid? Tem alguma contraindicação ou não?
Não existe. É assim, ó, tem HIV, está tomando a medicação... Está com o seu sistema imunológico normal, está tudo tranquilo, está vivendo normal, não existe razão para não fazer a vacina. Não tem?
Não tem
porquê. É assim, ó, até agora não foi dito não faça, não tem porquê, não faça isso. Entendeu? Não vi isso na imprensa dizer que tem paciente que não posso fazer. Tanto que estão vacinando em casa as pessoas de risco, né? As mais de maior risco.
É verdade. Algumas pessoas aqui registrando, a Melânia Masco está acompanhando, Luiz Carlos Moraes de Góes, mora em Soledade, também acompanhando, Mauro Carvalho, ótimo médico, escuto sempre os comentários dele na Rádio Cacique. Lourdes Ribeiro, sou natural da Lagoa Vermelha, moro em Caxias do Sul, gosto de acompanhar a minha terra. Uma pergunta aqui da Elizabeth Andrade, por que quem amamenta não pode fazer a vacina do Covid, doutor Lênio? Tem essa informação ou não?
Eu não tenho essa informação, mas é assim, ó. Provavelmente porque não foram feitos testes em crianças e a vacina pode sair pelo leite. O leite excreta secreções. Por exemplo, tem certos antibióticos que a gente não pode dar para a mãe que amamenta, porque vai sair no leite e vai passar para o bebê. Né? Então, a antiga agarramicina, né? Gentamicina, essa aí não pode. Pode dar lesões sérias no ouvido, no rim do nenê. Então, a mãe que amamenta não pode. Então, provavelmente seja nesse sentido.
Nesse sentido.
O vírus pode passar pelo leite para o nenê e nós não sabemos ainda o que acontece nas crianças. Não tem estudo sobre isso.
São situações lógicas de...
Justamente, nós não podemos fazer esse tipo de teste colocando em risco as vidas.
Com certeza. O Sérgio Andriani Júnior faz uma pergunta que nós tínhamos pautado, que são os sintomas pós-Covid. O comportamento do paciente que passou pelo Covid e os sintomas que vão prevalecendo. Como médico e também como paciente que já teve Covid, doutor Lênin. Como é que foi, como é que está sendo, como é que o senhor vê essa situação?
Bom, aí agora a experiência passa a ser grande porque cada vez mais as pessoas... A gente pega o paciente que passou. Então, assim, eu tive de consequência assim, ó. Eu tinha um cansaço extremo por 45 dias. Eu não conseguia ir de casa para o consultório a pé. Eu tinha que ir de carro. Eu cansava, eu não chegava no consultório. Depois de 45 dias eu fui melhorando e hoje eu já...
Está normal.
Hoje eu não tenho nada. Mas é assim, estava lendo na Veja de hoje uma artista dizendo que passou Covid e ela ficou com problemas... de esquecimento, de dificuldade de guardar as coisas. Então, nós temos as mais variadas queixas de sequelas pós-Covid. Mas a grande maioria das vezes, a pessoa retorna para a sua vida normal. Minha sogra, 86 anos, está normal. A Denise está normal. Então, assim, os outros parentes, dois sobrinhos... A cunhada e o concunhado passaram, então está tudo normal. Então, assim, no consultório eu recebo muitos pacientes que fizeram. Vai passando o tempo, as coisas vão sumindo.
Alguns têm aquela inversão de sabor no paladar. A gente ouve bastante as pessoas falarem disso, doutor Lê.
Não, mas isso foi uma das primeiras queixas, né? Eu não perdi o paladar e nem a capacidade de sentir o cheiro.
Tem as pessoas que perdem e depois, para recuperar e sentir novamente o gosto ou do café ou da carne, que é o que as pessoas mais exemplificam, tem aquele gosto distorcido, que não é o gosto do que estão ingerindo.
É, na realidade, e demora. Tem uns que demoram até 3 meses, sim, 4 meses para voltar. Eu tive o caso de uma paciente agora, 15 dias atrás. Ela veio no meu consultório para fazer o exame de rotina, o preventivo dela de rotina. Mas ela tinha uma queixa. Que ela estava com amargor na boca. Mas ela não tinha dor, não tinha febre, não tinha nada, diarreia, nada. Dor. Só dor. Só amargor.
Amargor.
Amargor. Ela sentia o gosto, mas era uma coisa mais amarga. Fizemos todo o exame, aí pedi o exame de rotina, aí disse para elas, olha, é um distúrbio que está descrito. É, vamos pedir esses exames, se não der nada, vamos pedir o Covid. Daí ela pediu, doutor, já peça. E ela deu positivo. Deu do nariz. Então, vejam que ela só tinha amargor. Ela não tinha outra queixa. Ela veio no meu consultório normal, fazer preventivo. E ela tinha amargor e deu teste positivo. Então, assim, eu digo para os pacientes, doutor, o que o senhor acha? Eu digo, eu não acho nada. Quer mentir? Fale do Covid.
É verdade.
Quer mentir? Fale do bichinho. Ele se apresenta do jeito que quer, ele vai aonde ele quer... As pessoas convivem e não pegam, um que fica isolado, daí um pouco pega. Uma senhora me disse, meu marido ficou lá no meio da roça, doutor, e pegou e eu não peguei. Que ia para a cidade fazer as compras. Então, assim, muito, eu vou dizer assim, é muito maluco. Vocês não imaginam assim, ó. Para mim, a causa dessa explosão de gente para fora foi a neurose de ficar dentro de casa. É assim, ó, tinha pacientes que chegavam no meu consultório e diziam assim, doutor, eu não vim consultar. Pelo amor de Deus, me dê um remédio porque eu não aguento mais. Então, assim, ó, o ponto de estresse chegou a tal que as pessoas não aguentaram mais. Então, o jovem foi buscar a outra fuga. E os mais idosos que têm um pouco mais, vamos dizer assim, a consciência é uma questão de vivência, né?
Sim, de experiência.
De experiência. Eles, como eles tinham esta consciência, eles foram atrás de medicação. Mas, assim, muitos pacientes. Me dê um remédio porque eu não aguento mais.
Que coisa. Doutor Lê, nós temos assunto para conversar muito tempo. E o assunto, o nosso tempo, ele esgotou. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Vamos marcar outras oportunidades para o senhor vir falar conosco de novo.
Vamos seguir daí as perguntas
que tem. vamos seguir, porque ficaram bastante, tanto na live que estamos fazendo, quanto no WhatsApp da rádio, quanto na nossa pauta, ficaram aí muitas perguntas que nós ficamos devendo aí para os ouvintes, mas não vão faltar oportunidades para elas serem respondidas. Obrigado, doutor Lênio.
Obrigado, Rude. Obrigado, ouvintes.
Muito bem. Doutor Lênio Trenhago conosco aqui na programação do nosso Temática. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, a gente vem com o pessoal da Graziotin e aí nós já vamos encerrar o nosso trabalho por hoje. Volto já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.